Bom dia, bom domingo, está com as pequenas grandes coisas e é a altura de recebermos o Padre Vítor Gonçalves. Padre Vítor, bom dia.
Muito bom dia, bom dia, queridos ouvintes. Bom domingo, este sexto domingo da Páscoa.
Já o sexto domingo da Páscoa, não é? Isto,
o tempo voa, não é?
Mesmo. E avançamos então para a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, e temos aqui refletido, enfim, uma grande agitação, uma discussão intensa, não é?
Do principalmente aos cristãos que não eram judeus, que eram os gentios. Chamados os gentios.
Exatamente.
Gentios é uma palavra que pode parecer assim agressiva, mas quer dizer as gentes, são todas as gentes, é a universalidade. De facto, os Atos dos Apóstolos retratam-nos uma comunidade que é formada pelos judeus, que eram os apóstolos todos, e aqueles discípulos, que era um grupo grande, que nós vamos vendo que vão caminhando com Jesus, depois alguns afastam-se e tal, que tinham vivido sempre nas práticas judaicas. Nós sabemos todos os 10 mandamentos, mas depois todos aqueles preceitos que chegam a um número 613.
Considerável.
É considerável. Claro que temos a consciência que havia mandamentos mais importantes que outros, né? Mas havia também discussões. Isso é uma coisa interessante e vemos logo aqui na comunidade cristã este espaço para a discussão, várias interpretações, não é? Então, mas nós encontramos uma comunidade cristã, mas que continuam a fazer as práticas judaicas, até vão à sinagoga. Não podemos esquecer que as sinagogas, o lugar de oração e da palavra dos judeus, são os primeiros lugares onde se anuncia Jesus Cristo. E vamos vendo o quê? Esta experiência de que os gentios aderem à fé com um encanto, com uma abertura. Portanto, que eram de outras religiões ou não tinham religião nenhuma, mas que não eram judeus de nascimento. Não esqueçamos isso. E temos então o primeiro grande, assim, grande debate interno, que até se chama o primeiro concílio. Concílio de Jerusalém. Por volta do ano 50, mais ou menos, para, no fundo, debater este problema. Deve-se impor àqueles que não eram judeus as práticas próprias do judaísmo, nomeadamente aos meninos, aos homens que se convertiam à circuncisão, que nós sabemos que era um ato de consagração ao povo judeu, era, no fundo, o sinal da aliança com Deus, era isso. E claro que os gentios não faz sentido, não. Há aqui algo novo, há aqui também a descoberta do batismo como a grande consagração, não é? Mas isto é tenso, porque mesmo entre os apóstolos parece que vemos assim algumas facções, Pedro, Tiago, e depois do outro lado Paulo e Barnabé e aqueles que o acompanham, que vão vendo a imensa alegria da conversão dos gentios. Então, e este texto...
Mas vão chegar a uma decisão.
Exatamente. Este texto é bastante rico por isso, porque percebemos aqui a ação do Espírito Santo, que no fundo, com delicadeza, vê-se neste documento conciliar, podemos dizer, que se manifesta a imensa alegria do acolhimento destes que vêm, mas que onde as comunidades são mistas, tenham alguma atenção às práticas antigas. Não é para as cumprirem, mas absterem-se de três coisas: da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Pronto. Esta consciência, o Espírito Santo e nós decidimos não impor mais nenhuma obrigação. Epá, é um salto qualitativo. É uma revolução. Quase diria, com as devidas distâncias, o Concílio Vaticano II funciona assim em paralelo com este primeiro Concílio de Jerusalém. Gostaria aqui só de ainda dizer que este dinamismo que o Papa Francisco tem proposto à Igreja, que a preparação do próximo Sínodo dos Bispos em outubro de 2023 seja feito globalmente e localmente, vive desta dimensão. Vamos olhar para a realidade, vamos escutar-nos, vamos sentir os apelos do Espírito, vamos ver quais são os problemas também, vamos enfrentá-los e vamos acolher novos caminhos, vamos desafiar, vamos sentir o que é que o Espírito Santo nos desafia. Chama-se sinodalidade, que é caminhar juntos.
Padre Vítor, passamos pelo Salmo?
O Salmo, este Salmo, cá está, vai, no fundo, faz sempre eco da primeira leitura, não é? Sublinha novamente quase que podia ser a oração que os apóstolos podiam rezar naquele concílio de Jerusalém. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Não é a nossa luz, é a luz. E, de facto, termina, Deus nos dê a sua bênção, chega o seu louvor aos confins da terra. Cá está a dimensão da universalidade, muito própria do Espírito. O Espírito é, abre-nos para a universalidade.
Na segunda leitura temos o livro do Apocalipse, temos aqui ainda a imagem da Nova Jerusalém, não é? Que desce do céu. E temos aqui um número que se destaca, o número 12.
Exato. Lembras-te, na semana passada, comparava-se, no fundo, esta a comparação da igreja era com uma noiva. Agora é com uma cidade. E estes dois elementos são muito significativos, porque evocam, a noiva evoca uma aliança nupcial, não é? Que Deus faz com a humanidade, não é? E uma cidade é o lugar onde as pessoas vivem unidas, vivem umas com as outras. Não é só um lugar de defesa, é um lugar de promoção, de crescimento, de interação, de criatividade, mas também de conflitos, e para isso é preciso justiça, é preciso diálogo. Então, esta cidade, a cidade santa de Jerusalém, que é muito interessante, que descia do céu, e agora vê a beleza também da cidade. Era como de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. E agora vemos, tinha uma alta, uma grande muralha, 12 portas. E estas portas, em cada uma, tinha o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. E agora vemos como essas portas estão colocadas, nos 4 pontos cardeais. E portas é um lugar de abertura, de entrada e de saída. Uhum. No fundo, é assim, abertos para todos. Para todos, é a dimensão da universalidade que está aqui. A igreja não é um castelo, ok? Não tem só uma porta. tem 12, e 12 já sabemos que tem aqui um sentido também de universalidade. E nos 4 pontos cardeais, quer dizer, para todo lado. E aberta nos dois sentidos. Para sair quando é necessário de facto ser enviado, para acolher quem deseja entrar. Quase diríamos, é de facto um espaço enorme de comunhão. E estas bases salientes com 12 nomes, os 12 apóstolos do Cordeiro. Vemos aqui todo o simbolismo de Jesus ter escolhido 12 apóstolos, o novo Israel, não é? E agora este pormenor.
Nenhum templo,
nenhum
não é?
Nenhum templo. Não há templo. Porque os templos existem para o nosso percurso peregrinante aqui. O templo deve ser à maneira desta cidade, deve ser lugar para o encontro, no sentido do acolhimento, e para o envio. E por isso, também, portas abertas. Sabes que os sacramentos não devem ser celebrados à porta fechada, precisamente porque eles são a ação de Deus, em concreto, para aquelas pessoas, mas que têm um impacto exterior. A glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Portanto, vemos aqui em simbolismo, naturalmente, com a linguagem própria do Apocalipse, esta imagem da cidade santa, que é a igreja não no sentido dos templos, mas é a igreja enquanto espaço de encontro com Deus e com todos, na cidade humana, na cidade dos homens. Santo Agostinho irá escrever um grande livro chamado A Cidade de Deus, onde ele faz um paralelo entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Mas não há aqui realidades opostas. A cidade de Deus é na cidade dos homens, nessa abertura que o amor de Deus quer chegar a todos.
Bom, Padre Vítor, chegamos ao Evangelho, segundo São João, e temos aqui ainda este contexto, não é, da ceia de despedida de Jesus, e no fundo ele aqui diz aos discípulos como é que se vão manter em comunhão com ele, não é? E há aqui também o papel importantíssimo do Espírito Santo.
É verdade. Não é? Uhum. Estes capítulos que vão do capítulo 13, após o lava-pés, até o capítulo 17, que é o fim da oração sacerdotal de Jesus, são uma riqueza extraordinária. Nós podemos encontrar aqui três pequeninas partes. Esta questão de guardar a palavra de Jesus, que já percebemos, não é pô-la na prateleira, mas é concretizá-la. Deste modo de Deus, de Jesus exprimir que o Pai e Ele vêm até nós e fazem a nós nossa morada. Depois uma segunda parte onde Ele fala do Espírito Santo. Nestes capítulos todos, Jesus fala do Espírito Santo por 5 vezes. E esta é uma delas. E o Espírito, aquele dá um nome, Paráclito, Paracletos, que tem o sentido de defensor, tem o sentido aqui também de instrutor, daquele que ensinará todas as coisas. Mas Jesus já ensinou tudo. Mas o Espírito Santo é aquele que vai, diríamos, atualizando o ensinamento. Pondo em concreto, em paninhos limpos, pratos limpos, pratos como limpos, se diz.
Exato.
Que víamos na primeira leitura. Foi preciso o Espírito Santo e nós decidimos aquela consciência de que há ali um passo em frente. De instrutor e também recordador, aquele que recorda. E depois a última palavra sobre a paz.
A paz.
E essa paz, neste contexto que vivemos continuado, desta guerra que se arrasta e que destrói tanto na Ucrânia, que, sem esquecer as outras guerras que há no mundo, os outros conflitos que causam tanto ou mais morte e destruição, mas mostra, cá está. Porque não vos deixo a paz como o mundo a dá. Atenção, vivia-se na Pax Romana. Este tempo em que São João escreve, né, era a Pax Romana. Mas o que era a Pax Romana? Era a imposição do Império Romano sobre todos os outros povos. Feita como? Violência? Guarda?
Com força. Sim.
Força, né? E normalmente a paz, à maneira do mundo, é assim que acontece. Há uma guerra, há um vencedor e depois há um vencido. E quer queiramos, quer não, o vencedor tem sempre assim um pé sobre quem é vencido. Então aí só nos apetece pedir, como a Sofia dizia, dá-nos, Senhor, a paz sem vencedor e sem vencidos. É uma paz nova. É essa a paz de Jesus Cristo. É essa a paz que, de facto, Ele, pela sua cruz e pela sua entrega, nos convida a viver. Uma paz em que não há um vencedor nem há vencidos. Temos de ser todos vencedores, porque tem que vencer o melhor da humanidade. Senão, estamos a preparar a próxima guerra. E nós vemos isso nas nossas guerrinhas também.
É verdade.
Portanto, a paz dá-nos, Senhor, é um poema belíssimo da Sofia de Melo Brainer, que vale a pena ler e rezá-lo, dar-nos a paz sem vencedor e sem vencidos.
Uma bela forma de fecharmos esta semana. Padre Vítor,
boa semana, e que estamos a caminhar para a ascensão.
Para a ascensão.
Exatamente. É.